Olá pessoal, muito bom ter você em mais esse Chácara Talk. Se você está acessando pela primeira vez o nosso conteúdo, o Chácara Talk ele foi criado com o propósito de nós aprofundarmos algumas questões na palavra de Deus, principalmente na dimensão prática das implicações, sempre relacionado à reflexão que nós fizemos no último domingo na comunidade Chácara Primavera. E hoje eu tenho aqui comigo dois dos pastores da nossa comunidade que ao longo desse último mês estiveram envolvidos na pregação dessa série Simplesmente Igreja, o pastor Tiago e o pastor André. Sejam bem-vindos.
Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Ricardo? Estamos aí.
Ô, Ricardo, muito bom estar com vocês aqui para continuar esse bate-papo sobre essa série de mensagens.
Joia! E essa série de mensagens, ela teve como referência o fato de que a nossa comunidade, Chácara Primavera, completou nesse mês 23 anos desde o seu primeiro encontro público, lá no buffet Metropolitan, no Alto Taquaral. Nós tínhamos aproximadamente 40 pessoas ali, e de lá para cá muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo, e a conclusão que nós chegamos é que Deus fez imensamente mais do que tudo quanto nós poderíamos pedir ou imaginar, ou seja, Deus nos surpreendeu grandemente. Agora, três palavras que foram destacadas no início da reflexão do último domingo. Quando nós olhamos para trás, nós temos gratidão pelo que Deus fez, nós temos uma percepção que é justamente Ele fez muito mais do que nós poderíamos pensar ou imaginar, e uma reflexão, o que Ele deseja fazer com aqueles que fazem parte dessa comunidade daqui para frente. O que Deus nos desafia a fazer. E aí eu queria mais uma vez jogar essa pergunta para o Tiago e o André, jovens pastores da Chácara. Quais são os desafios futuros da Chácara Primavera? Como vocês encaram os desafios que envolvem a Chácara Primavera no seu futuro?
Muito bom. Eu acho, Ricardo, que são vários os temas que a gente poderia abordar, mas para mim ainda é muito em voga essas novas dinâmicas familiares, que sobre um ponto de vista pastoral eles precisam ser abordados, mas se a gente olha para o cenário assim, evangélico, brasileiro, eu não sei avaliar no médio e longo prazo se isso me traz mais alegria ou desespero quando eu olho para isso, né? Mas quando eu olho para o futuro da Chácara, quando eu olho para o DNA, para a cultura que nós temos, a marca que nós temos, o amor ao reino de Deus, a forma como nós exercemos aquilo pela qual Deus nos chamou, eu tenho certeza e essa é a minha esperança de que a gente está caminhando no caminho certo e de que Deus está cuidando também da nossa história, né? Então, quando a gente olha para a gratidão da comunidade, aquilo que Deus fez ao longo, né, desses 23 anos, ter a percepção de que Ele sim trouxe para nós muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos, e a reflexão do futuro que se tem é que são vários os desafios que se tem, mas pela graça de Deus eu compreendo que Deus está cuidando, né? E justamente pelo fato de a gente ter essa compreensão sólida da graça e do amor de Deus, ele vai cuidar também da nossa história. Então é muito instável olhar para o cenário ao redor, mas quando a gente olha para dentro de nós, eu sou muito grato e tenho certeza que Deus está cuidando de cada momento, né?
Ricardo, a Chácara completa então 23 anos, então ela seria uma jovem, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai passando a fazer menos coisas, mas melhores. E eu acho que o papel da Chácara nesse contexto se resume a três posturas. Uma é não se tornar mais uma igreja, como a gente tem por aí, com todo respeito às comunidades, mas essa é uma tendência de toda a igreja, né? De se tornar mais uma e de se tornar um fim em si mesma. Esse é um primeiro desafio. E o segundo é, cumprido esse primeiro, aí se divide em dois, né? A chácara continua sendo um farol, como uma comunidade cristã, que aponta para uma igreja engajada com a cultura, engajada com o seu tempo, conversando com a cultura, e ao mesmo tempo uma comunidade que incomoda as outras comunidades, no sentido de trazer propostas, trazer ações que incomodam aqueles que estão muito confortáveis na sua caminhada. Né? Então eu vejo por esses dois caminhos, o caminho negativo, digamos assim, não no mau sentido, mas a chácara continuar lutando para não se tornar mais uma e ao mesmo tempo se manter esse farol e essa igreja que incomoda no bom sentido.
Deixa eu até talvez colocar algo para que o pessoal que está nos acompanhando não escute o que a gente está dizendo como arrogância. Né? Eu acho que, primeiro, quando o Tiago faz menção da chácara não se tornar como qualquer outra igreja, é no sentido de que nós cremos que cada comunidade local tem uma vocação específica. E a chácara tem uma vocação específica. O jeito de ser da chácara não é o único jeito de ser igreja. Não existe um jeito bíblico de ser igreja. Nós somos uma expressão cultural do que a igreja é biblicamente, mas existem outras expressões. Mas uma outra coisa que o Tiago destaca é da chácara ser um incômodo. E aí eu acho que é importante que aqueles que nos acompanham entendam que essa dimensão da chácara estar sempre aberta para inovar, para fazer as coisas de uma forma diferente, isso sempre gera tensão. Tensão entre, por exemplo, eu percebo que quando nós, há cerca de 2 anos atrás, resolvemos que nós faríamos pregações em duplas, né? E a pregação não era um monólogo, era um diálogo. Isso gerou muito incômodo em muitos pastores, né? Será que isso gerou incômodo porque isso não é possível biblicamente, ou gerou incômodo porque isso os coloca num processo de fazer as coisas de um jeito que nunca foi feito? Eu percebo que as apresentações, a visualização de slides já foi um tempo assim também, né? Então, nesse sentido, a chácara tem uma vocação, e a maneira da chácara fazer muitas vezes tensiona, mas é interessante como o que nós tensionamos há 23 anos atrás, boa parte das igrejas hoje fazem.
Sim.
Se tornou comum.
E ainda adicionado a isso, a questão de cenários, né? Então, quando tinha uma série com o ringue do MMA, como é que era o nome daquela série mesmo? De família. Como é que era?
Família UFC.
UFC. Então, assim, aquele cenário maravilhoso com o ringue de MMA. Então, assim, muitas pessoas ou pastores não entendem que a pedagogia, a forma como nós processamos o ensino não é apenas de forma audível, mas também visual. Então, o cenário também é parte desse processo de você receber a informação que está ali passada, né? Mas, às vezes, eles são ensinados ou entendem que o ensino passa tão somente pelo ouvir o que está sendo falado, né? Mas a experiência do momento, do encontro, isso tudo também é uma pedagogia de ensino, né? E muitos não entendem dessa forma.
E relacionado a isso, a própria pregação em série, que você não tinha antes, né? E aí hoje é muito comum. Então, o pastor subia um domingo e pregava uma coisa, no outro, uma outra completamente diferente. É mais difícil você pregar em série do que você subir e decidir na semana que você vai pregar. Porque pregar em série exige o quê? Você se planejar, você preparar. Na outra semana você já tem um compromisso, né? Então, isso é que gera incômodo naquelas pessoas que querem ficar daquele jeito, pregando um sermão diferente.
É, e a forma, assim, como é que eu posso dizer, a metodologia da série, por assim dizer. Uma coisa é você fazer uma série de mensagens sobre o livro dos Salmos. Assim, isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer uma série de mensagens de problemas que emergem do aconselhamento pastoral. É. De você passar tempo para entender ou discernir quais são as perguntas que as pessoas estão realizando. Isso é um exercício adicional. Então, não é meramente fazer uma série de mensagens do livro do teólogo A, que eu estou lendo, não. É uma reflexão anterior, pastoral, de entender que inquietações e como a palavra responde a isso. Isso dá, assim, é discernimento, dá trabalho no bom sentido do termo. Então, né? E assim diria, você elabora a série. Né?
Eu diria que dá mais do que trabalho, André. Faz com que aquele que vai pregar a palavra, ele tenha que ser primeiramente pastor. Uhum. Porque se o sujeito não é pastor, se ele é um professor, se ele é um preletor, uhum, conferencista, ele pega, tira da cartola um tema ou um texto que ele deseja expor e expõe. Uhum. Agora, até explicando para o pessoal, ao longo dos anos, na nossa comunidade, a gente desenvolveu o seguinte processo na criação das séries. Primeiro, nós vamos discutir na equipe pastoral quais são os grandes problemas, uhum, que estão emergindo na vida das pessoas. Quais são as grandes crises, quais são os grandes dilemas, o que tem cercado as pessoas e oprimido as pessoas. Então, a partir daí, nós temos a pergunta. E, a partir da pergunta, nós vamos para a palavra. Uhum. Como que a palavra de Deus responde essas inquietações, essas dúvidas, essas dificuldades, uhum, essas lutas que as pessoas estão enfrentando. Uhum. Então é interessante que, de fato, o André mencionou, seria muito mais simples a gente falar assim, agora a gente vai estudar o livro de Romanos, uhum, e passarmos um ano estudando o livro de Romanos. Legal, assim, muitas igrejas fazem isso, mas cá para nós, assim, eu como pastor, eu não tenho que lidar com a tensão de entender as inquietações, os dilemas e os problemas das pessoas para ir para a palavra e resolver, uhum, esses dilemas, esses problemas, esses desafios que envolvem as pessoas. Sim. Então, esse é um exemplo de algo que nós começamos a fazer no passado, que tensionou e que muitas igrejas hoje fazem uso das séries de pregações. Não sei se partindo da mesma metodologia, sim, primeiro o problema, depois a pergunta, depois a palavra, depois a pregação. 4 P's, uhum, para todo mundo se lembrar, uhum, e se esquecer de qual é a palavra, a gente pode lembrar do melhor time do Brasil, aí vem a mente, começa com P, problema, pergunta, palavra, pregação. Certo, Thiago?
Sim, é o Paissandu.
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 Portuguesa de esportes. Mas e essa questão, essa série, nós enfatizamos muito a necessidade da igreja ser simplesmente igreja. O que ficou para vocês de tudo que nós refletimos e falamos ao longo dessas 3 semanas? O que ficou para vocês como jovens pastores, pastores que estarão à frente da chácara no futuro? O que para vocês significa a chácara ou qualquer outra igreja decidir ser única, exclusivamente, tão somente igreja?
Eu acho que é uma decisão que vai na contracultura da nossa sociedade, porque a gente vive uma sociedade que ela é pautada por muitas coisas, é muito complexo, Sempre tem que ter uma novidade. Se não tiver, não vale a pena. Né? As pessoas sempre querem algo novo. E isso não só em igreja. Em qualquer lugar que você vai. Mas isso também foi trazido para dentro da igreja. Né? E aí quando você diz assim, nós somos uma igreja simples, você está indo na contramão disso. Mas ao mesmo tempo, é algo que é eficiente. Porque é algo que realmente conduz a pessoa à maturidade cristã e ela se tornar um discípulo de Jesus. Porque, como a gente ouviu algumas vezes ao longo dessa série, é isso que Jesus mandou a igreja fazer. Não mandou fazer eventos. Os eventos podem ser feitos desde que eles colaborem nesse processo de discipulado. Né? Então, quando a gente faz essa opção, embora seja contracultural, é muito mais eficiente, porque é bíblico. Nós estamos conduzindo pessoas ao discipulado de Jesus, né? E isso também tensiona, né? Porque quando você é uma igreja assim, as igrejas cheio de atividades, eu sei bem o que é isso, elas se veem incomodadas, né? Mas essas igrejas não fazem discípulos, elas não conseguem fazer. Então, é contracultural, a gente está indo na contramão da nossa cultura, mas é bem, é mais efetivo,
uhum.
Porque é bíblico.
E você, André, o que vem na sua mente o desafio de ser simplesmente igreja?
Falando especificamente da chácara, né? Então, para mim, o que mais me chamou a atenção ao longo dessa série é não apenas a percepção da nossa vocação, mas também a convicção de se manter nela, né? Porque são várias as pessoas que se achegam até nós e compartilham essa ou aquela opinião. E a convicção de permanecer no chamado que Deus nos trouxe é a convicção de você dizer, não, esse é o caminho que nós vamos seguir. Mas sempre tem aquele que diz, não, mas na minha igreja era feito desse jeito. Quando eu nasci lá no interior de Minas Gerais, o pastor falava daquela forma. Ou seja, as pessoas trazem as suas histórias bonitas, claro, sem problema nenhum em relação a isso, mas não poucas vezes elas querem implementar a sua agenda para dentro daquilo que é uma vocação e convicção dada por Deus, né, ao longo desses 23 anos na história da comunidade. Né? Então, por essa razão, esse olhar para os de fora, né, que a comunidade tem, onde todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos e somos, é sempre de olhar, de perceber como é que uma pessoa que não gosta de igreja, ela pode ser bem acolhida, bem recebida, ouvir uma música que seja atrativa aos ouvidos dessa pessoa inserida na cultura, como que uma mensagem ela possa fazer sentido para essa pessoa que nunca ouviu o evangelho e que tem preconceitos com igreja. Então, assim, é esse contexto de você raciocinar para fora, que é uma vocação inerente da nossa comunidade. Isso, assim, muitas pessoas, se elas não têm convicção dessa percepção, dessa vocação que Deus deu, elas perdem a convicção e começam a andar por outros caminhos, né? Aí que entra naquilo, no contexto da fala do Tiago, de não ser uma outra igreja, qualquer uma outra igreja, assim, que se deixa levar pela opinião de outros, mas que tão somente possa ter a percepção dessa vocação que Deus deu e permanecer firme nela, né?
E talvez para esclarecer as pessoas, quando nós falamos de ser simplesmente igreja ou ser uma igreja simples, isso não significa que a gente não vai ter trabalho.
Uhum.
Né? Porque quando nós optamos por ser simplesmente igreja, fazendo discípulos através dos nossos encontros de adoração e reflexão, dos nossos grupos pequenos, do trabalho de mentoria, enviando as pessoas à missão, assim, nós queremos fazer os encontros de adoração e reflexão muito bons.
Uhum.
Isso dá trabalho.
Uhum.
Os grupos pequenos, muito bem estruturados, isso dá trabalho.
Uhum.
O processo de mentoria, muito bem estruturado. Talvez, eu até num determinado momento fiz o link. Eu acho que essa série ela tem uma ligação direta com uma série que nós fizemos no ano passado, que é Menos é Mais. A gente vai fazer menos para fazer o que a gente faz melhor.
Uhum.
Não, não significa ser simplesmente igreja que nós não vamos ter trabalho.
Sim,
né?
Sim. E a conexão que você fez naquela série foi com esse movimento minimalista, né? Só que o ser minimalista, claro que é um estilo de vida de muitos, mas o ser minimalista não significa ser simplista, ser raso, né? Uhum. Não é. Então, trazendo isso para um contexto de uma comunidade, nós não queremos ser rasos, não queremos ser simplistas, queremos ter a excelência, que é a marca também da comunidade, a criatividade nisso, e isso dá trabalho, no bom sentido do termo, dá muito trabalho. É, né?
Porque ser simples dá trabalho. Uhum. Então, quando você ouve, por exemplo, uma pregação que a pessoa compreende e fala, nossa, mas que pregação simples e profunda, dá muito mais trabalho do que uma pregação toda rebuscada. Assim, né? Então, manter a igreja simples é um trabalhão. Porque a tendência da igreja é sempre ir se tornando complexa. Né? Então, manter é um trabalhão, e fazer as coisas de modo simples também dá um trabalho grande, mas é importante a gente sempre se lembrar o porquê disso. Né? É. Nós não somos simples só por sermos simples, porque a gente gosta da ideia de simplicidade. Não, é porque a gente entende que assim o processo de discipulado das pessoas é efetivo. Né?
É interessante, o André, ele fez menção ao movimento minimalista, né? Mas um outro conceito que é usado para definir o movimento minimalista é o essencialismo, né? Fazendo do minimalismo quase que um sinônimo do essencialismo. Exato. Ou seja, o que é essencial? O que é essencial? E eu acho que o exercício que nós temos feito na chácara, quer pessoas gostem ou não, é reduzir a igreja ao essencial. Uhum. E para a gente o essencial é ouvir a voz de Jesus, o essencial é entender a voz de Jesus, ter amigos de caminhada nos grupos pequenos para nos encorajar, temos mentores para elucidar dúvidas, e o que nós vimos ontem, né? Frutificar e crescer. Eu acho que até os quatro verbos que nós exploramos ontem, eles resumem. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem, quando a gente terminou um dos encontros, uma pessoa veio e falou assim, pastor, olha, eu já ouvi muitas pregações boas aqui na chácara, mas o que vocês fizeram hoje foi resumir tudo. Ele falou, tudo o que um cristão precisa ouvir ficou resumido a uma pregação. E eu fui para casa pensando nisso, e de fato, quando a gente fala nos verbos lá, ouvir, entender, frutificar e crescer. Esse é o essencial.
Exato, exato. Porque não é ouvir como um fim em si mesmo, é isso que distingue, né, a multidão dos discípulos. Então é aquele que ouve e também entende, mas o entender, se parar no entender, aí é um intelectualismo. Uhum. Né? Não é uma vida de fé que gera frutos. É por isso que entra nos outros dois verbos, que é o frutificar e crescer. Eu não sei se aqui não seria até sinônimos o frutificar ou crescer, ou se é um processo, mas não sei se existe o frutificar sem crescer, por exemplo. Mas, de qualquer forma, há aqueles que querem buscar somente entendimento intelectual, teológico, acadêmico. Há aqueles que só querem ouvir, estar sentado, serem consumidos. Né? E, talvez há aqueles que querem frutificar, ter uma vida diferente, novidade de vida, mas não querem ouvir e entender. Então, assim, dá para brincar com as palavras aqui bastante. Né?
Tiago?
Eu estava pensando, né, nisso que o André falou e... Sem dúvida, há uma lógica aqui. Eu acho que frutificar é diferente de crescer, porque frutificar seria quando aquela semente que cai em boa terra, ela brota. Então ela frutificou. Mas aí ela tem que se tornar uma árvore grande, né?
Que é outra, é outro processo, é já outro, o de processo, crescimento, né? É. De poda.
Isso. Né? É um outro processo. Uhum. E é interessante porque, se você tem uma igreja muito complexa, cheia de atividades, você nem permite com que os membros frutifiquem ou cresçam. Porque eles ficam tão envolvidos nas atividades da igreja, voltados para si mesmo, que eles não conseguem se relacionar com outras pessoas, com parentes e amigos, compartilhar do que eles têm experimentado do evangelho, né? Então, uma igreja simples permite o frutificar e o crescer.
Deixa eu pegar novamente a frase ou a palavra ouvir. Eu me lembro que na minha adolescência, a nossa família frequentava uma igreja e que um final de semana convencional daquela igreja envolvia sábado de manhã, nós tínhamos ensaio da banda de violões dos juvenis, à tarde nós tínhamos reunião da OCP, União de Crianças Presbiterianas, depois UPA, União Presbiteriana dos Adolescentes. Não poucas vezes, o sábado à noite, tinha a social da igreja, onde a igreja se reunia para alguma festa. No domingo, nós tínhamos a reunião de oração logo às 8 horas da manhã, que os meus pais tinham que participar, porque naquela igreja, se a pessoa não participasse da reunião de oração, não podia dar aula de escola bíblica dominical. E o meu pai era superintendente da escola dominical, minha mãe era professora de escola dominical, aí depois tinha o culto, e nós voltávamos para casa, 4 horas da tarde tinha um ensaio do coral e 7 horas da noite tinha um outro culto. E apesar de tudo isso que a gente fazia, hoje eu fico pensando, se alguém me perguntasse na segunda-feira cedo, o que Jesus falou para vocês? Eu teria dificuldade de responder. Até mesmo porque foram tantas palavras, tantas atividades, tantas reflexões, que nada ficou na minha mente. E, consequentemente, não dava tempo nem de você... Porque entender passa por um processo de degustar, de meditar.
É certo.
Né? Então, isso demanda margem. Se você tem atividade atrás de atividade, você não tem margem para parar, pensar, meditar e entender o que Deus está falando.
Mas aí, Ricardo, com todo o respeito que as igrejas que são cheias de atividade merecem, eu estou lembrando aqui daquele livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Salvo engano, em uma dos conselhos que o diabo mestre dá, um dos diabinhos, é encher
de atividades.
É. E assim, é interessante que é uma ficção, mas será que isso não é verdade, espiritualmente falando? Porque a palavra não desce, né, para o coração e não muda a pessoa. Então, eu tenho temor aqui, mas eu acho que é uma possibilidade essa, das igrejas estarem dentro de uma arapuca do mal, para evitar com que os crentes, os membros, os discípulos, as pessoas cresçam na fé. Né?
E frutifiquem.
O que me, ainda em relação a isso, né, se eu me recordo assim, de conversas ou testemunhos de pessoas que apreciam esse movimento assim, de várias atividades, tal, a justificativa que vão ter é que, pelo menos eu não estive no mundo. Pelo menos não estive fazendo... Mas assim, existem outras formas de você ser capacitado, né, pela palavra para enfrentar as tentações e os desafios. Não são as atividades que são como um fim em si mesmo para esse fim.
E quando o aspecto... Quando isso diz respeito à juventude, é muito comum das pessoas cobrarem que a igreja tenha muita atividade para adolescentes e jovens, para que eles não se percam no mundo.
Substitui o trabalho do pai e da mãe, né?
Ou seja, a gente vai manter os adolescentes e jovens na igreja, não porque eles ouviram e entenderam o evangelho, mas porque eles estão ocupados o suficiente para não estarem com seus amigos que não são da igreja.
Mas aí, duas coisas. Uma é, Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nem ele quis tirar a gente do mundo, né? E segundo, não dá para tirar do mundo o tempo todo. uma hora vai ter acesso a esse, entre aspas, mundo, né? E o nosso lugar é no mundo com as pessoas. Então isso é um auto-engano e falta de fazer o trabalho em casa,
uhum.
né? De você começar em casa, como família, na educação dos filhos, a igreja, nesse processo simples de discipulado. Então os filhos estão prontos para ir, para viverem uhum. no mundo.
Agora, quando a gente tá falando aqui desses quatro verbos, ouvir, escutar, frutificar e crescer. Ouvir demanda disciplina, né? Porque a gente está numa cultura onde são tantas vozes, tanta informação, que às vezes a gente não consegue escutar a voz certa. Ouvir demanda disciplina.
Uhum.
Entender também demanda intencionalidade. Ouvir e entender.
Uhum.
Mas me parece que quando Paulo acrescenta dizendo que por todo mundo o evangelho que foi ouvido e entendido, ele vai frutificando. O frutificar tem uma dimensão natural, só natural, ou frutificar tem alguma dimensão da nossa parte intencional também? Como que vocês veem isso?
Na minha compreensão, o fruto é tanto dádiva quanto exigência, né? Ao mesmo tempo que é dádiva de Deus, é graça de Deus, ao mesmo tempo é exigência. Então, vocês serão conhecidos pelos frutos, vocês serão conhecidos, né? Então, assim, isso traz uma dimensão também de exigência, de ver, de materializar o fruto nas nossas vidas. Então, para mim, são essas duas palavras que correm juntas.
Eu pergunto porque, às vezes, as pessoas elas vão... elas se restringem à analogia e elas dizem assim, eu não vejo uma árvore fazendo força para frutificar. Se aquela árvore é uma laranjeira, vai dar laranja. Se é uma goiabeira, vai dar goiaba. Então, não existe nada que eu possa fazer, né? E a pergunta é, será que quando nós falamos desse frutificar, como Paulo está colocando, é uma dimensão meramente natural, que eu não tenho participação, ou demanda de mim intencionalidade em algum aspecto? Como você vê, Tiago?
Bom, Ricardo, a árvore faz esforço para crescer, porque ela tem as raízes na terra, e ela tira a água, e ela faz a fotossíntese também, através das folhas, né?
Não existe consciência nesse esforço, mas existe esforço.
Existe, né? Então tem isso. Então eu penso que é um movimento de sinergia, assim. A salvação é um presente que a gente recebe de Deus, mas o que nós vamos fazer com ela... Aí é uma responsabilidade nossa. É nessa perspectiva que eu leio, por exemplo, Filipenses 12 a 13, uhum. que diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, então ó, a ideia de ouvir, de entender e pôr em prática, né? Não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, olha o que ele fala. Ponho em ação a salvação de vocês. É isso.
Uhum.
Com temor e tremor. E aí olha que interessante, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Mas é Deus que efetua ou a gente tem que pôr em prática? São as duas coisas.
Sim.
Não existe tensão, não existe incoerência nisso. Então, sem dúvida, é necessária uma resposta nossa para frutificar.
E eu lembro que esse texto ele me incomodava e há anos atrás eu resolvi emergir nele. O sentido aí é Deus nos empodera para que a gente tenha ação. Uhum. Ou seja, a gente nunca pode dizer assim, eu não tenho poder e energia para fazer isso. Não, Deus nos empodera para que a gente possa agir.
Essa dimensão da palavra exigência, para mim o que eu tenho em mente é Lucas 13, quando fala da parábola da figueira estéril, né? Quando diz que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corte-a. Corte. Então, é a seriedade, para mim, essa é a interpretação imediata, né? A seriedade de uma vida de fé que não busca frutificar. Então, isso é muito sério também. Então, ao mesmo tempo que é graça, é dádiva de Deus, isso precisa ser algo evidente, precisa ser algo trabalhado por nós nas nossas vidas. Então, acho que são dois lados de uma mesma moeda, por assim dizer, né?
E ontem, quando nós falávamos sobre esse verbo frutificar, nós mencionamos João capítulo 15, né? Uhum. Quando Jesus diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Uhum. E nesse contexto de João 15, Jesus usa uma analogia, e parte dessa analogia às vezes não é percebida pelas pessoas pelo fato de nós não vivermos numa cultura rural. Mas Jesus diz que o ramo que não dá fruto, ele poda, né? Aí depois ele diz que o ramo que dá fruto, ele também poda para que dê mais fruto. E só quem tem uma parreira em casa como eu, sabe da importância da poda. Ou seja, e aí eu me lembro de um pregador chamado Bruce Wilkerson, escreveu um livro, O Segredo da Videira, e eu tive o prazer de vê-lo pregando esse texto. É uma coisa assim, maravilhosa como ele ia descrevendo, e ele associa a poda à disciplina de Deus. Uhum. Momentos difíceis, momentos de adversidade, momentos de crise, que Deus nos poda para que a gente venha frutificar. O que vocês acham disso?
Isso me veio à mente até a história que eu mencionei aqui em Barão, porque o meu avô, ele tinha um pé de jabuticaba, e eu não sei até que ponto isso é algo cientificamente fundamentado ou se era uma sabedoria do interior, né? Mas ele pegava um facão grande e, como aquele pé de jabuticaba ele não dava fruto, ele começava a machucar aquele pé, porque segundo ele aquilo despertaria, né, a árvore, e ela viria então a gerar frutos. Então, assim, é justamente essa dimensão das adversidades, muitas vezes as dores que a vida traz, mas são formas também que a gente acorda para entender quais são os caminhos e ter essa percepção dos direcionamentos de Deus nas nossas vidas, né? Então, muitas vezes a dor, ela é também uma escola de Deus nos mostrar caminhos, né? E o frutificar acontece também em meio a isso, né? Quantas pessoas que vivenciam situações de adversidade, seja sofrimentos mais intensos ou questões mais pontuais, assim, mas que ali Deus também fala com elas. E é bonito ver também esse frutificar e crescer em meio à dor, né? Não apenas no amor, mas também na dor, né?
Sim, sim. E, Ricardo, você que tem uma parreira em casa, pode me responder. Eu estava ouvindo uma pessoa falar e ela disse que é necessário tirar os ramos, os cachos ou ramos mais antigos da parreira. Uhum. Senão elas tomam o vigor da parreira e os mais novos não crescem.
Né?
É assim mesmo.
O ramo que deu fruto, ele não vai dar outra vez.
Então, é
você precisa, porque senão ele só drena a energia da parreira, então você precisa podar o ramo que deu fruto para que a parreira continue produzindo frutos.
É interessante isso.
E eu lembro de uma mensagem que certa vez eu ouvi e assisti, onde o palestrante, o pregador, ele comentava que as técnicas agrícolas que nós temos hoje em dia, ela é muito mais coletiva nessa poda, mas a forma como acontecia no mundo antigo era muito mais personalizada. Então, cada galho era levantado. Então, assim, era um olhar de cuidado muito grande. Aí você fazia aquele corte da poda. Então, assim,
artesanal, né?
Era muito artesanal. Então, é essa linguagem que Jesus está trazendo desse cuidado individual, né? Não algo assim no coletivo como nós temos na nossa agricultura hoje, né?
Eu acho que assim, essa imagem de Jesus em João 15, me remete à atenção que a gente precisa tomar, que às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã sem frutos. Uhum. Nós ouvimos um dia o Evangelho, nós entendemos o Evangelho, mas nós nos acomodamos, nós começamos a correr atrás de outras coisas, o reino de Deus deixou de ser prioridade, e aí vem a adversidade, aí vem a poda. E a poda, nesse sentido, não é uma expressão da raiva de Deus, uhum. É uma expressão do cuidado de Deus. Uhum. E aí, através da poda, ele está nos chamando novamente para o essencial, para o centro. E o desejo dele é ver as nossas vidas frutificando. Uhum. E em Colossenses capítulo 1, que foi o texto que nós usamos como base da reflexão, lá no verso 10, o apóstolo Paulo associa o frutificar à boa obra. Ele diz, frutificando em toda boa obra, ou seja, nós ouvimos o Evangelho, nós entendemos o Evangelho e o Evangelho deve frutificar em nossas vidas e quando ele frutifica em nossas vidas, a consequência visível disso são as boas obras. Uhum. Ou seja, nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, né? Uhum. E eu fiz menção aqui de algumas dimensões, formas da gente se engajar a boas obras. Eu citei servir outras pessoas, uhum. Uma forma de boa obra, contribuir financeiramente com causas, quer ONGs, quer igrejas, é uma forma de boa obra, uhum. Influenciar através da sua profissão, a transformação das estruturas, é uma boa obra e, acima de tudo, ser bênção através do que faz, onde quer que faça, manifesta boa obra. Uhum. Vocês se lembrariam de alguma outra coisa que poderia ser usada para expressar o que significa essa boa obra? Ou vocês gostariam de destacar um desses aspectos que chama mais a atenção de vocês?
Eu diria que essas são até consequências, servir, contribuir, influenciar, ser bênção, de uma atividade anterior que tem a ver com o próprio estudo, o manuseio da palavra. Então, assim, o frutificar, ela acontece também em alinhamento com os princípios e valores do reino de Deus, né? E a gente somente compreende quais são esses princípios e valores a partir do momento que nós temos o manuseio com a própria palavra, né? Então, a partir disso, a gente entra nessa dimensão do servir, do contribuir, influenciar como ações inerentes daquele meio. O ser bênção, eu gosto dessa expressão, porque ela quase que é tipo, o guarda-chuva, né, de todas as outras ações, e claro, não é uma lista extensiva, uhum. Né? Mas assim, uma coisa é ser bênção para mim mesmo, né? Uma coisa é ser um profissional para mim mesmo, né? Outra coisa é ser bênção enquanto profissional da minha área na vida de outro. Então, assim, ter o olhar para o outro, isso faz a diferença e é contracultural também para nós.
É, né? Eu diria, pegando o gancho do que o André acabou de dizer, que todos esses exemplos, eles estão voltados para o outro, para fora. Uhum. E eu ouvi uma pregação de um grande pregador e ele dizia que o centro de tudo o que existe é a Trindade. A Trindade é a origem de todas as coisas, né? E a Trindade é um Deus, três pessoas. E a dinâmica da Trindade é o Pai da glória, o Filho da glória, o Espírito da glória, o Pai. Então, uma pessoa da glória a outra, se volta para a outra. Então, ele dizia, o centro de tudo o que existe é um movimento para o outro. E nós vivemos para nós mesmos é uma incoerência do tamanho do universo. Então, toda boa obra tem a ver com o nosso movimento em direção ao outro, no sentido de servir, no sentido de influenciar, de contribuir ou de ser uma bênção, né? Mas aí está a nossa grande dificuldade, porque nós somos pessoas que, por tendência, somos autocentradas e somos pessoas que buscam só os nossos interesses. E a nossa cultura promove mais isso. Então, esse movimento de se voltar para o outro é um desafio, mas é o único jeito de você, como diz o texto, frutificar em toda boa obra.
Sabe que sempre quando eu vejo essa expressão, boa obra, Eu me lembro daquela rede de fast food nos Estados Unidos, a Chicken Filet, que foi fundada por um cristão. E interessante, ele começa essa rede, que começou com uma loja e posteriormente se tornou uma rede, mas na cabeça dele a rede nunca foi fim, a rede sempre foi meio. Meio de abençoar vidas, meio de se fazer dinheiro para abençoar pessoas menos favorecidas, meio de gerar emprego para pessoas e abençoar pessoas. E o ano passado eu fui convidado para estar num evento deles em São Paulo e eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos atuais diretores da Chicken Filet. E o diretor financeiro da Chicken Filet disse que ele foi um dos primeiros franqueados, ou franqueadores, né, da Chicken Filet. E ele fez lá a aplicação e teve a entrevista. Era na época diretamente com o dono da rede. E aí, quando ele foi chamado, foi uma surpresa ele ter sido chamado. E aí ele teve que dizer, olha, eu me sinto muito honrado por ter sido escolhido, mas a cota que vocês estão pedindo para eu pagar, eu nesse momento não tenho, e eu vou ter que abrir mão dessa cota. E aí o dono da Chicken Filet disse para ele, não se preocupe com a cota, você pode me pagar em quantos anos você precisar. E hoje, aí esse cara teve uma loja, teve a segunda, hoje ele é diretor financeiro da Chicken Filet, e com essa mentalidade. Nós existimos, a rede não é um fim, a rede é um meio da gente abençoar novas vidas, abençoar pessoas menos favorecidas. Né? Eu acho que isso é o que o evangelho deveria gerar em todas as pessoas que dizem que ouviram o evangelho e entenderam o evangelho, né?
Sim. Uma coisa é o ser profissional no escritório para mim mesmo. Outra coisa é eu entender a minha planilha financeira do escritório também como forma de abençoar outros, com uma ética financeira, com uma ética no trabalho, com valorização dos funcionários e colaboradores. Ou seja, a estrutura, e aqui um dos itens é influenciar e transformar estruturas, né? A estrutura, a forma como eu influencio a estrutura, ela é bênção também para outras pessoas, né? Então, isso é muito sério. Eu acho que isso é algo muito, muito importante, porque às vezes é muito difícil para uma pessoa compreender como é que eu posso exercer vocação trabalhando no chão de fábrica, ou sendo, não sei, um profissional, auxiliar de escritório. Assim, as pessoas, elas têm uma visão de vocação como algo muito mais visionário, mas não. Deus quer agir, nos influenciar e ser canal de bênção onde nós estamos. Aonde nós estamos.
Né? E aqui eu vou colocar pimenta na nossa conversa, sem ter combinado isso com vocês. Mas tudo isso, tanto essa coisa que a gente está falando da igreja simples, de vidas que frutificam, vidas que frutificam em toda boa obra, e consequentemente nós estamos falando de igrejas que frutificam em toda boa obra através dos discípulos de Cristo. E aí vem a provocação. Nos últimos meses, no mundo gospel, houve um grande debate em torno de uma canção que uma jovem chamada Aimee escreveu e cantou, chamada Evangelho de Fariseus. E a canção diz assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Será que a Aimee, em algum momento, ouviu a série Simplesmente Igreja? Porque o que ela está falando aqui tem muito a ver com o que nós temos há anos defendido. Né? Só continuando aqui, enquanto ele, com E maiúsculo, Jesus, está querendo que nós nem pensamos ou nos preocupamos. Oramos errados há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. E aí ela faz uma crítica, enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos.
Forte, hein?
Essa moça é poderosa, né?
É, forte.
Qual a relação que vocês veem entre nós falarmos que nós precisamos ser simplesmente igreja, ouvir, entender e frutificar, e a crítica que ela faz a todo esse mundo gospel cheio e repleto de igrejas e líderes que, como ela diz no início da canção, só pensam em si mesmos, fazem campanhas para si mesmos e vivem para essa bolha. Qual a relação que vocês veem?
Ricardo, teve uma vez que eu fui visitar, eu estou tentando lembrar o nome da feira em São Paulo, mas era uma feira grande, eu não sei se ainda tem, mas era alguma coisa cristã. Num lugar importante lá em São Paulo, e eu fui para lá com um casal de amigos, e foi a primeira vez assim, que eu me assustei muito com esse mundo gospel, de ver uma das bandas, na época, aquelas bandas com aqueles nomes estranhos assim, e com fãs, e gritando, os fãs gritando como se fosse uma outra banda, sabe? E aquilo me deixou bastante assim incomodado, né? E eu fiquei pensando em João Batista no lugar daquele lá. Não sei por quê.
Porque você sexta-feira assistiu o lançamento de The Chosen e João Batista teve em foco.
Mas eu fiquei pensando, quando eu estive nessa feira cristã, ele ali, o que, que ele falaria para aquelas pessoas, né? Mas eu acho que a relação é uma igreja cada vez mais complexa. É uma presa fácil para esse evangelho dos fariseus. Uma igreja simples é uma igreja que consegue se lembrar de quem é, qual que é o chamado e qual que é o propósito. Por exemplo, quando a gente está correndo muito, a gente não tem tempo para as pessoas que estão do lado. Já percebeu isso? Quando você está correndo muito, de um compromisso para o outro, você nem olha para o lado. E se alguém precisa de você, você não vai ter tempo para atender. Uhum. Mas quando você tem tempo e as coisas são mais simples, você tem tempo para se dedicar a outras pessoas. Né? Então, eu acho que uma igreja simples é um antídoto, para ser bem resumido, uma igreja simples é um antídoto para o evangelho dos fariseus.
Uhum. Ricardo, me veio à mente uma palestra que você realizou lá no Sul, e você conta... para pastores, e você comentou um exemplo de alguma visita que você foi fazer numa igreja onde o pastor te chamou para falar sobre como evangelizar ou como evangelizar os vizinhos, alguma coisa nesse sentido. E se eu me rememoro assim, bem da história, você disse que estava na casa dele, aí aquele cheiro de churrasco no condomínio acontecendo, né? E vocês saíram da casa e no meio do caminho um vizinho parou, vem lá comer um churrasco se vocês querem, não, vocês estão bem, pode chegar à vontade, mas não, eles estavam indo para a igreja para uma palestra sobre como evangelizar. Então, assim, as diversas... Isso também é uma forma de olhar para mim mesmo. Né? De olhar para mim mesmo. Assim, é um paradoxo, né? Mas as muitas tarefas ou músicas, como você falou, né? Esses artistas gospel que falam de músicas orientadas somente à vitória. A vitória para quem? A vitória para mim mesmo. Para minha prosperidade. Então, assim, esse ativismo eclesiástico... Isso tudo me faz pensar de que nós temos vidas muitas vezes orientadas para nós mesmos, e a gente não consegue enxergar necessidades, né, que estão ao nosso redor. Então, assim, quando eu olho para a história da minha família, eu, as meninas, a gente foi muito abençoado, principalmente no tempo de estudo de seminário, assim, por outras famílias, sabe? Outras famílias, assim, a gente pode pontuar, nomear famílias assim, que para nós, cuidado com as crianças, quando, não sei, alguém estava doente, eu ou a minha esposa, foram pessoas atenciosas para conosco. Então, assim, pessoas que abriram mão dos seus confortos ou pessoas que deixaram de cuidar dos seus filhos para dar uma atenção para a nossa família, né? Então, isso para nós foi ensinou muito, né? Ensinou muito. E isso são coisas que a gente aprende e a gente tenta também praticar, porque tem a ver com o outro, né? Ter uma vida orientada para o outro. Por isso que eu acho muito, muito bacana essa música. Assim, eu não conhecia, foi algo recente, mas assim, campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, né? Quantos pais tensionam, assim, né?
É o reflexo do mundo gospel. Quantas vezes eu não senti as pessoas pressionando para a gente transformar a igreja num espaço para eles mesmos. Eles querem ser servidos. Eventos, campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós e oramos por nós e pelos nossos. Uhum. O reino virou negócio. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de publicamente fazer menção a essa música que gerou tanto incômodo para muitos pastores e líderes. Eu não conheço pessoalmente a Aimé, mas eu diria, há muitos anos eu não vi uma música tão missional.
Uhum.
É uma das músicas, assim, ela, se ela... Assim, eu ouvindo a música dela e lendo a letra, eu diria, uau, será que ela leu todos os livros do Mike Goren? A gente está há anos tentando entender o que Leslie Newbigin disse, o que Mike Goren disse, o que Johann Blau disse, ela de maneira tão simples, resumiu a essa questão de que a igreja deveria viver para os de fora. Uhum. E eu diria... para mim, pelo menos, essa música não me ofende. Essa música me alerta.
Exato.
Como pastor e como líder.
Uhum.
Ela me alerta para tomar cuidado para não transformar a igreja num business. Né? E, assim, eu acho que ela é altamente profética.
Exato.
Assim, se pastores e líderes se ofendem com o que ela escreveu, o problema não está no que ela escreveu, o problema está no que esses pastores e líderes estão vivendo.
Exatamente.
E que os crentes e ovelhas abram os olhos para discernir e distinguir entre pastores e tosqueadores. Uhum. Porque eu acho que é praticamente impossível você estar numa igreja onde o pastor é um astro que chama toda a atenção para si, que enriquece às custas do povo. Esse sujeito não vai equipar sua vida para que você frutifique como cristão no mundo. Ele vai querer que o único fruto que ele quer da sua vida é o seu dízimo.
Exato.
É o seu dinheiro.
Exato.
Ele está se lixando para o que você faz da porta para fora da igreja. Então, não é num contexto, não é num ambiente de fariseus, como a Aimé descreve, que você vai ser capacitado para frutificar em boas obras e crescer no conhecimento de Deus.
Sim. Essas reações, elas me lembram também as reações daquela série da Netflix, a Greenleaf, teve também, porque essa é uma série que fala dos bastidores de uma família pastoral de um grande império, de uma igreja, né, com todas as suas mazelas, com suas traições, com suas dificuldades, com seus pecados, né? Então, assim, a imagem que muitos tiveram, estão degredindo a imagem dos servos de Deus. Não, está apontando na ferida do que acontece nos bastidores do mundo gospel. É uma verdade isso. Não está se omitindo nada. Então, assim, para muitos serve o chapéu. Para muitos serve o chapéu. Né? Então, para mim, eu vejo muito mais num olhar de atenção. Isso não me ofende. Não é uma série ou uma música que nos ofende. Mas que justamente nos faz o alerta para entender os perigos. E eu imagino que os profetas do Antigo Testamento, quando eles olhavam para o povo de Israel e percebiam os pecados do povo, e vinham com uma fórmula, e assim diz o Senhor, é justamente essa dimensão que eles têm em mente, né? Assim, vamos parar com isso e andar pelo caminho certo.
É. O livro de Jonas, que a gente gosta bastante da história de Jonas, é um livro voltado para Israel.
Exato, exato.
Porque Israel tinha se esquecido quem era e qual era o chamado de Deus. Uhum. Então aí você tem um livro em que todo mundo obedece a Deus, né? O tempo, os marinheiros, o grande peixe, os ninivitas, a lagarta, uhum, a planta. Só um personagem não obedece.
Exato.
E é o israelita.
Porque o erro que a gente tem na interpretação de Jonas é assim, é um livro missionário. Assim, não é uma questão de missão, é uma questão assim do próprio... Jonas incorpora o próprio Israel, que é endurecido com as nações ao redor, entendeu?
É.
Então Jonas é como eu e você, quando a gente se endurece não olha para o outro. Esse que é o significado de Jonas.
Tanto que o pecado de Jonas vem à tona quando ele ganha consciência de que ele não tinha compaixão dos ninivitas. Ele tinha ódio. Exato. E ele queria que Deus mandasse fogo no céu. Exatamente. Meio parecido com o que Pedro e Tiago sentem pelos samaritanos.
Exato.
Também, né?
É verdade.
Exato.
É verdade. Mas é interessante, porque a base para você se voltar para os de fora é a misericórdia.
Uhum.
Ou a compaixão por eles. Né?
Posso dar um passo antes?
Claro.
Porque eu acho que assim, a base para você olhar para os de fora é a misericórdia. Mas a base da misericórdia é você ganhar consciência de quem você é.
Certo.
Porque eu acho que quando a gente pega o livro de Jonas, retrata Israel no momento em que Israel se acha a escolhida de Deus, porque ela é melhor do que as nações.
Uhum.
Porque ela possui a revelação das leis de Deus. Então, eu diria que muitas vezes igrejas não se voltam para os de fora porque não sentem misericórdia pelos que estão sem o Evangelho de Jesus. Mas não sentem misericórdia porque essas igrejas estão repletas, e aí volta a Emê, de sentimentos como a dos fariseus no tempo de Jesus, que se achavam melhores do que os publicanos e pecadores.
Exato.
Se eles ganhassem a consciência, pegando aqui o verso final do texto de ontem, né? Pois ele nos resgatou, ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa é a base que nos move a olhar para fora e sentir misericórdia por aqueles que não têm o Evangelho. Por quê? Porque nós... A única coisa que nos distingue dos que não estão na igreja é que Deus agiu de maneira graciosa e nos deu a compreensão do Evangelho.
Uhum.
Então por que que a gente não vai sentir misericórdia por eles?
Exato, exato.
Ou seja, nesse aspecto, a salvação não é um privilégio, é uma responsabilidade.
Exato.
E voltando aqui aos nossos verbos, nós falamos do frutificar, deixa eu encerrar falando do crescer.
Uhum.
Porque Paulo, ele associa, acho que o verso todo, 10, é muito importante, né, Tiago? Ele diz, para que vocês vivam, eu não sei, não estou com o greguinho aqui, não sei se a gente tem a preposição rina mais subjuntivo aí, porque o pessoal da chácara assim entende barbaridade de grego, né? Para que vocês vivam de maneira digna, propósito, viver de maneira digna do Senhor e tudo possam agradá-lo. E aí ele diz, dois particípios, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
É. É, porque isso indica propósito, né? O propósito de não ter uma vida estagnada, mas uma vida que busca o crescimento contínuo, né? E é interessante porque nós, na nossa vida, nós não somos uma obra acabada, mas diariamente nós crescemos, nós frutificamos até o dia em que os nossos olhos se fecharão na história. Uhum. Então isso é um processo contínuo, não existe um contexto onde, de repente eu já sei tudo, eu já aprendi tudo. Não, o processo de frutificar e crescer é um processo contínuo que acontece na nossa vida, mas isso tem a ver, né? Se, o Tiago, não sei se já achou, mas é uma questão de propósito, né? Para quê? Né, indica propósito de vida.
Não tem o rino aqui. Não. Não tem.
Não tem o rino, então. Não, a tradução está errada.
Mas como que a gente fala sobre esse crescer? O que significaria esse crescer no conhecimento de Deus? Uhum. Assim, porque, como eu mencionei ontem, nos espaços que eu conduzi a reflexão, eu acho que aqui existe um perigo muito grande de a gente entender um convite à intelectualidade. Sim. E existe hoje uma busca desenfreada pelo conhecimento teológico.
Exato.
Né? Uhum. Como entender esse crescer no conhecimento de Deus?
Eu atrelo isso ao temor e tremor, né, como sabedoria. Uma coisa é o conhecimento como uma intelectualização ou racionalização na fé. Outra coisa tem a ver com o conhecimento, como sabedoria, como aplicação da palavra. Até o Tiago Viana mandou aqui uma pergunta sobre qual a consequência que seria crescer em conhecimento sem esse temor, né? Ora, se nós não temos esse temor a Deus, o conhecimento, a consequência é um conhecimento que não leva a caminho nenhum, é um conhecimento que sabe citar versículo bíblico, mas não sabe aplicar na vida, é um conhecimento que vai saber racionalizar todas as doutrinas reformadas, mas não é um bom pai, não é um bom marido, não é um bom discípulo. Então, assim, o temor e tremor me coloca... ou me faz refletir sobre quem eu sou, um pecador e carente da graça de Deus. O temor e tremor reconhece quem Deus é, um Deus amoroso e misericordioso, e é nesse processo de contrição e também de recebimento da graça que o frutificar e o crescer também acontece. Isso é temor e tremor, né? É buscar a sabedoria de Deus, né? Que é o princípio da sabedoria, como diria Provérbios, né?
Então, essa palavra conhecimento, em Colossenses, ela tem o pano de fundo relacionado àquela heresia de Colossos, porque a heresia era, você tem um pleroma, que é traduzido por plenitude, por isso que a palavra plenitude ou cheio é importante em Colossenses também, e aí você teria que atravessar esse pleroma através das práticas ascéticas, né, dos mistérios, para então ter o conhecimento da divindade, né? Mas era uma prática, então, que... individualizava as pessoas. E aqui Paulo está falando de um conhecimento que vem através da obra de Jesus e de Jesus, e é um conhecimento de Deus, não dessa divindade ou desse lugar acima desse pleroma, né? Uhum. E o conhecimento de Deus, eu acho que é o que nós mais precisamos desejar, porque o conhecimento aqui, ele não tem a ideia de um conhecimento teórico, mas é de um conhecimento relacional com Deus. Uhum. Né? E assim, somos teólogos aqui, eu gosto muito de teologia, mas para mim é muito claro. Se o nosso estudo teológico não nos faz amar mais a Deus, uhum, e conhecer mais a Deus, ele não está certo.
Sim.
Ele está errado. Sim. Se ele te afasta de Deus, ele não é a teologia correta, né? Então, a teologia deve dobrar os nossos joelhos e nos fazer buscar esse conhecimento de Deus que pode ser crescente em nossas vidas. Na verdade, deve ser crescente em nossas vidas.
Tiago, se você me permite, eu sempre tive em mente que alguns estudos teológicos, eles parecem que tratam Deus como um cadáver que pode ser estudado. Então, quem está no controle é o teólogo. E o teólogo tem todos os mistérios de Deus, porque ele é capaz de abrir Deus, dessecar Deus, a especular sobre Deus, pesquisar Deus. E aí, um contraponto disso, o nosso querido Ricardo Barbosa, ele costuma dizer que assim, mistérios fazem parte da nossa relação com Deus. Uhum. E me assusta perceber que muitos chamados teólogos hoje não admitem mistérios. Eles não são capazes de dizer assim, Deus não nos revelou uhum. acerca disso. E aí o Ricardo Barbosa, ele faz uso do Salmo 25, verso 14, que talvez tenha a ver com temor e tremor, que diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E o Ricardo Barbosa diz, eu só entrego a minha intimidade a pessoas que demonstram que me reverenciam. Uhum. Eu não vou mostrar a minha intimidade para quem não me reverencia. Então, esse conhecimento do Senhor, o Tiago falou sobre esse conhecimento é relacional. Uma outra palavra que é usada numa outra tradução para o Salmo 25 é a intimidade do Senhor.
Certo.
E o André falou do temor. Uhum. E o Salmo 25 diz a intimidade do Senhor é para quem, para aqueles uhum. que o reverenciam. E para mim esse negócio do reverenciar Deus tem a ver com ler a palavra, meditar na palavra, mas existem determinadas situações que eu paro e é um mistério.
Sim.
Deus não se deu a conhecer. E por que que eu vou especular? O meu respeito de que Ele é maior do que eu, Ele é o Criador, eu sou criatura. E a confiança que o que eu preciso conhecer dele, ele já se revelou. Uhum. O que ele não se revelou, eu respeito, porque ele é Deus.
Isso aqui, para a comunidade de Colosso no mundo antigo, isso era muito desafiador. Né? O Tiago falou da palavra conhecimento e qual é o pano de fundo que isso tinha. Né? No mundo antigo, os deuses eles faziam parte do dia a dia da vida humana. Então, assim, se haviam catástrofes, se haviam desastres, então, é porque nós não estamos adorando ao Deus certo. Logo, a gente precisa adorar esse Deus. Então, nesse panteão de deuses romanos e gregos, haviam até líderes religiosos que falavam, isso aconteceu porque nós não estamos adorando esse Deus corretamente, nós não estamos participando dessas festividades. Então, a partir do momento que chega uma doutrina que fala que existe somente um Deus, do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, isso era muito confuso. Dentro daquela cosmovisão, dentro daquela visão de mundos. E as famílias, os vilarejos, assim, as pessoas se conheciam. Então, assim, eu, como um romano, olho para o Tiago que não está participando dos festivais, aos deuses tal, eu já vou perceber, tem algo estranho acontecendo na família do Tiago. E se algum desastre acontecer, eu já sei a quem culpar. É porque ele não está adorando a Deus certo, logo existem catástrofes acontecendo na nossa vida. Então, quando Paulo, aqui ele está em Colossenses 2, advertindo essa comunidade, tenham cuidado para que ninguém os escravize as filosofias vãs e enganosas, isso são palavras muito fortes dentro daquele contexto, porque ele está trazendo palavras de cuidado e orientação a uma experiência com Deus que não é uma mera intelectualização. A pessoa que naquele contexto ouvia isso não era meramente uma teologia intelectual, isso tinha a ver com a própria vida dele, né? Em todos os sentidos, adorar o Deus verdadeiro custe o que custar. Então, não era assim, não era um mero desvio de teologia como nós temos hoje. O que ele está criticando? Não, isso tinha a ver com a própria existência da pessoa, que era muito confuso naquele contexto. Então, são palavras sérias de que o viver, o temor e tremor, não é meramente uma intelectualidade, mas isso é uma experiência de vida com ele. Isso é muito mais profundo do que isso.
Né? E talvez isso nos arremeta também a Jó, né? Uhum. Que Jó, depois que passou por toda a diversidade, ele usa aquela expressão clássica, eu conhecia só de ouvir, falar. Mas eis que agora
os olhos te
eu vejo, ou seja, eu conheço. Agora eu conheço. Né? Nós chegamos ao final dessa série, Simplesmente Igreja, e eu queria pedir para vocês uma última palavra, um último desafio sobre esse tema. Basicamente, a nossa proposta é que ser simplesmente uma igreja implica em, falando de maneira simplória, mas implica em, aos domingos ou aos sábados, dependendo do encontro que a pessoa frequenta, nós nos reunimos para escutar a voz de Cristo. Nos grupos pequenos, nós nos reunimos para compartilhar a voz de Cristo. E de segunda a sexta, nas mais variadas áreas da sociedade humana, nós somos enviados para praticar a voz de Cristo. O que, que vocês diriam, ou última palavra sobre a temática para as pessoas que nos acompanham?
Eu desafiaria com muito amor aquelas pessoas que ouvem a gente falar sobre isso, mas não acreditam, elas gostam ainda dessa dinâmica cheia de atividades da igreja. O meu desafio é, analise o seu crescimento e amadurecimento e faça o que a gente está propondo aqui. Vá ao encontro da comunidade, da nossa ou da que a pessoa frequenta, e escute Jesus falando com ela. Participe de um grupo pequeno e se envolva na missão servindo. Eu desafio você dizer para mim que depois de um tempo você não cresceu na sua fé e amadureceu mais, muito mais do que aquele período que você ficou envolvido num monte de atividades. É o desafio que eu faço, eu tenho certeza que a pessoa vai chegar a essa constatação de que ela cresceu muito mais.
E frutificou.
Legal, eu vou nesse caminho, Tiago, e até acrescentaria assim, permita com que Deus seja Deus na vida dela, porque muitas vezes a gente quer controlar a nossa história em áreas em que compete a Deus agir nas nossas vidas. Então, frutificar uma vida com alegria, uma vida que frutifica, uma novidade de vida, isso são ações de Deus em nós, só que isso acontece a partir de novas atitudes, de novas maneiras, de novas rotinas que a gente vai exercendo. Então, muitas vezes, o que você está propondo e comentando, né, Tiago, e que foi o âmago dessa série, tem a ver com uma mudança também de rotina na forma como nós nos posicionamos diante da comunidade, a deixar de ser um consumidor para estar presente nos encontros de adoração e reflexão e ter assiduidade também nos grupos pequenos. Isso é uma nova rotina familiar, é uma nova rotina também pessoal. Então, assim, permita-se agir dentro dessa nova rotina e permita com que Deus seja Deus. Ou seja, Deus vai transformar, Deus vai cuidar da sua vida.
Legal. Permita que Deus seja Deus. Permita que a igreja seja igreja.
Exato.
E o desafio aqui do Tiago é que você, que está aqui nos acompanhando, você prove disso. Busque uma comunidade cristã que ensina a palavra de Deus. Então, nos seus encontros de final de semana, se preocupe em escutar Jesus falando a você através daquele momento. Desenvolva relacionamentos de amizades espirituais num grupo menor, pessoas que possam te encorajar, pessoas que possam te confrontar, te corrigir. Então, escute a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus num grupo menor e pratique a palavra de Deus ao longo da semana, na sua família, no seu trabalho, na sua universidade, aonde você estiver. E aí você vai, como diz Paulo aos Colossenses, ver os frutos na sua vida e o crescimento no conhecimento de Deus. Obrigado, Tiago. Obrigado, André. Sempre bom ter esse bate-papo com vocês. Obrigado você que nos acompanha. Que Deus abençoe grandemente vocês e até o próximo podcast.